a direção do Rio de Janeiro, do Ministério Público, concluiu na semana passada portanto, um documento que irá remeter a diversas entidades. Portanto, esse documento ainda não é tornado público, oficialmente. Portanto, apesar de já termos indicado algumas das medidas que serão avançadas. Portanto, o documento formal será divulgado na semana que vem. No entanto, posso adiantar algumas medidas, lá estão, algumas medidas são emblemáticas, designadamente a questão de voltarmos à questão do combate ao enriquecimento ilícito. Voltámos a falar também de necessidade de alterar o CIAP, designadamente com a criação de um polo também no Porto e criação de equipas de julgamento. Por outro lado, entendemos também que o regime das penas e as respectivas prescrições devem ser alteradas. O regime do levantamento de dinheiro também deverá ser alterado, ou seja, deve haver limitações de levantamento de dinheiro vivo. E pronto, e há uma série de medidas que depois serão divulgadas na próxima semana, mas portanto essas posso já avançar desde já.
Relativamente ao enriquecimento ilícito, como referiu, o sindicato defende então um aumento das penas para os crimes de natureza?
Não, não é questão. O sindicato não defende o aumento das penas relativamente ao enriquecimento ilícito. O enriquecimento ilícito não está consagrado na nossa legislação. Portanto, o que o sindicato defende é o enriquecimento ilícito, a criminalização do enriquecimento ilícito, então é justificado, e o aumento das penas em muitos crimes que estão associados à criminalidade económica ou financeira, que são penas que estão, digamos, desadequadas face a outras penas que existem no nosso código penal. E, portanto, digamos, fazem uma harmonização em termos de sistemática, entendemos que deverá haver uma alteração das penas, com a elevação de algumas penas, há penas que estão extremamente baixas, face à penalidade social, que hoje em dia se imputa ao fenómeno da corrupção. Basta dizer que há penas, tipo uma participação económica em negócio, ou são penas, muitas vezes implicam valores muito avultados e são penas extremamente baixas. Equiparado a um crime de falsificação, por exemplo.
Acredita que o Governo ainda vai incorporar as matérias apontadas pelo sindicato nesta Estratégia Nacional de Combate à Corrupção?
Eu penso que sim, se o Governo pretender efetivamente fazer uma estratégia mais integrada e mais ampla, nós iremos apresentar a nossa proposta formal na semana que vem e tem algumas dezenas de propostas. Portanto, se nessas dezenas de propostas não forem o Governo não incorporar nenhuma, será muito estranho tal facto, uma vez que é um conjunto muitíssimo alargado de propostas que iremos avançar, não é? Em diversos domínios. Mas são propostas não só para o Governo, mas também o nosso não está centrado só no Governo. Basta dizer que também aqui o nosso também há sugestões já para ser para o Diretorado da República em termos organizativos. Portanto, digamos que é mais vasto. A nossa proposta não se limita a ficar presa com o plano avançado pelo Governo, mas é muito mais vasta e, portanto, vai muito para além disso. Designadamente, propostas de alteração até no interior para o Ministério Público, por exemplo, nós propomos a criação do Gabinete de Coordenação Nacional contra a Corrupção dentro da Procuradoria Geral da República. Neste momento, são propostas, por exemplo, os gabinetes de coordenação no âmbito da PGR para o combate ao cibercrime, para coordenar a atividade de criminosos. Nós, por exemplo, propomos também que haja o Gabinete Nacional de Coordenação para a Corrupção seja a PGR. Portanto, digamos, as nossas propostas vão para além do processo legislativo, mas dirigem-se também à própria organização interna do Ministério Público. Portanto, digamos que não é algo que limite à proposta governamental, vamos mais além disso. Portanto, não é um torcer único e exclusivamente da resposta ou, digamos, à proposta governamental, vá mais além disso. Portanto, inclusivamente propostas de alteração do Ministério Público.
Entendo que esta Estratégia Nacional de Combate à Corrupção pode estar condicionada pelas autárquicas do próximo ano?
Não, eu entendo que esta estratégia está condicionada pela questão mais importante, que tem sempre condicionado o combate à corrupção, que é desde logo o meio financeiro. porque nós verificamos que muito tem sempre falado muito do combate à corrupção e que é uma prioridade nacional, mas depois olhamos para as carências materiais que existem nessa matéria e verificamos que realmente é uma grande prioridade, o dinheiro para isso não tem acompanhado a prioridade. E, portanto, nós o que temos verificado sempre é que existe muita proclamação em termos, digamos, mediáticos da ideia de combater a corrupção, mas depois em termos materiais continuamos a assistir. Aliás, um dos pontos que nós temos na proposta que iremos fazer, que vamos apresentar para a semana, é que se combater, um dos pontos é combater a corrupção com meios adequados, porque neste momento existem os meios, face à falta de peritos, magistrados, inspectores da PJ, sistemas informáticos, uma série de questões, não há meios adequados neste momento e, portanto, precisam necessariamente haver um reforço aí nessa matéria. Não podemos ter processos parados durante meses por não existirem perícias, ou não existirem peritos, por exemplo.